Isis do céu, que negócio é esse de marketing de conteúdo que você tanto fala que tem que fazer, que ajuda no resultado? Pelo amor de Deus, por onde que eu começo? Que conteúdo que eu produzo? Calma, vamos conversar sobre esse assunto aqui hoje. Eu vou trazer nessa aula alguns exemplos, eu vou te explicar a importância do marketing de conteúdo e como você pode alcançar os seus clientes ideais através desse conteúdo intencional. Então, relaxa que eu vou te ajudar e você vai conseguir melhorar muito tanto seu engajamento quanto os seus resultados na fotografia através dessa estratégia. Bom, para começo de conversa, eu preciso explicar o que é o marketing de conteúdo e eu também quero simplificar esse assunto, porque eu vejo muita gente criando ali um bicho de sete cabeças para falar sobre marketing de conteúdo e nada mais é do que uma estratégia de produção de conteúdo intencional para atrair os clientes certos. E dessa forma você consegue também ter uma comunicação mais focada nos sentimentos, nas histórias e na conexão com o seu cliente e não só naquela oferta direta, naquele marketing um pouco mais agressivo, falando de venda o tempo inteiro. Então, se você ama ou se você gostaria, né, de falar mais sobre os sentimentos das suas fotos, sobre a história dos seus clientes, sobre o que você ama fotografar, aí sim o marketing de conteúdo pode potencializar muito os seus resultados. Eu trabalho na minha fotografia dessa forma há muito tempo, antes mesmo de saber que eu estava fazendo marketing de conteúdo, né? Eu nunca gostei de fazer venda muito direta lá no meu Instagram, de ficar colocando preço, falar de promoção, de desconto e compra agora, isso e aquilo. Então eu sempre gostei muito mais de ter clientes porque a pessoa chegar no cliente porque ele se identificou com o que eu tô oferecendo, com o que eu tô falando, com o meu olhar, a minha estética e ir muito além do que o quanto eu cobro, né? Então, isso foi me trazendo clientes que quando me pediam um orçamento, já estavam apaixonados pelo meu trabalho ou encantados de certa forma, né? Tocados ali de alguma maneira e as pessoas já vinham praticamente convencidas a fechar comigo. Então, depois tinha uma questão, sim, monetária e tudo mais, para ver se o orçamento cabia no budget da pessoa e tudo mais, mas a pessoa já vinha valorizando o meu trabalho, que é uma das coisas mais difíceis de conseguir. E eu vejo que muitos fotógrafos invertem essa ordem. Primeiro, ele vende o próprio trabalho e depois ele quer que a pessoa valorize a ponto de comprar. E é o contrário. Primeiro a pessoa valoriza e depois ela vê se o seu orçamento se encaixa no que ela está procurando. E aí, só com essa explicação, você já pode estar assim: tá bom, isso, estou convencida já, por onde que eu começo, né? Mas eu também quero te mostrar alguns outros pontos da importância de fazer marketing de conteúdo, por quê? Você vai entender, lógico, o quanto que isso pode te ajudar nas suas vendas, mas o dia a dia da produção do marketing de conteúdo não é tão fácil. Com certeza você já teve dificuldade para gravar um stories, ou então para gravar algum vídeo, ou você sentiu dificuldade de escrever alguma legenda e aí você acabou desistindo, colocando só o nome do cliente, um coraçãozinho na legenda. E foi, né? Então eu preciso te trazer mais motivos para você ter certeza de que você quer trabalhar dessa forma e entender de verdade que todo o sacrifício, né? Todo o cansaço, todo o estresse ali de ter que desenvolver e abrir espaço para sua criatividade fluir vai valer a pena. Então eu preciso voltar lá naquele nosso conceito de funil de vendas para que você entenda como o marketing de conteúdo vai te ajudar a atrair mais pessoas e isso vai ter aquela consequência, né? No final do seu funil de vendas, pessoas comprando de você. Então vamos lá revisitar esse conceito sobre marketing de conteúdo e funil de vendas. O funil de vendas nada mais é do que aquele funil clássico de prospecção de um cliente. Então imagina que você acabou de conhecer uma loja, uma marca, uma nutricionista que divulga o próprio trabalho no Instagram, ou qualquer outro tipo de profissão ou Instagram que te atrai, um Instagram de maternidade ou qualquer coisa do tipo. Você ali tem um primeiro momento, né, de conhecer aquele profissional. Então você passou na aba de explorar do Instagram, ou alguém te indicou, ou você achou no Google, sei lá como você chegou naquela pessoa. Dali você tem algumas opções: sair, esquecer, salvar algum post, anotar para ver depois. Você pode já começar a seguir a pessoa ou salvar o site dela nos favoritos, ou enfim, as próximas redes sociais que podem surgir, né, podem ter outros meios desse primeiro contato ali de opa, quero continuar acompanhando. Então é só adaptar, né? Caso tenha alguma outra rede social depois mais atualizada do que o momento que eu estou gravando essa aula. E aí você tem a opção de continuar acompanhando aquela pessoa. E aí você vai acompanhar aquele conteúdo, você vai ver o que ela posta, ou então você vai esquecer porque ela nunca posta nada, né? E isso acontece também com os nossos clientes. A pessoa recebe uma indicação, aí vai te procurar, você não tem uma rede social, ela vai ver seu site, não está atualizado, não fala muito sobre você. Aí a pessoa esquece de você ou não tem um grande impacto ali com a tua marca. E você pode optar por, não, calma aí, que todas as pessoas que tiverem interesse no meu trabalho, estiverem procurando isso aqui que eu ofereço, elas vão ser impactadas e vão querer continuar me acompanhando. Beleza, ótimo, você conseguiu ali aquele like, aquele engajamento, a pessoa te seguir, a pessoa salvar seu site, anotar para te pedir um orçamento depois, né? E aí, com o tempo, ela vai começar a te acompanhar. Então, por isso que você precisa de presença diária, a consistência, né? Você postando todos os dias, você aparecendo, você aumenta as suas chances de gerar conexão. Então, eu sempre gosto de deixar muito claro que não é tem que produzir conteúdo, tem que aparecer. Mas você tem uma empresa e você quer resultado. Aí, se você quer resultado sem produzir conteúdo, sem aparecer, sem gerar conexão, consegue entender como é esperar resultado sem fazer um esforço, sem fazer nada de diferente, sem se posicionar corretamente? Então fica desequilibrado. Então por isso que eu falo, poxa, se você quer resultado, se você quer atrair mais pessoas, se você quer clientes que valorizem o que você faz, facilita muito a sua vida se você estiver ali com ela, né? A gente se conecta muito mais com pessoas do que com as imagens, né, que você vai divulgar ali da sua fotografia. E todos os fotógrafos divulgam só fotos. Então, quando você traz um conteúdo, quando você inspira os seus clientes de alguma forma, ou entretém através do que você coloca ali todos os dias, né? O lado blogueira da coisa, você aumenta a sua chance de ficar na cabeça daquela pessoa e de plantar ali uma sementinha para depois ela querer fazer foto com você também, dela querer viver aquela experiência. E aí, a gente tem lá do topo do funil, né? Quando a pessoa te conheceu. Então, o topo do funil é onde cabe mais gente, digamos assim. Então, quanto mais gente te conhecendo, recebendo os seus posts, recebendo indicação do seu trabalho, melhor. Por quê? Daqui, se você tem, sei lá, 200 seguidores hoje, daqui a pouco essas 200 pessoas, de 200, 100 pessoas vão continuar te acompanhando. Dessas 100, 50 podem querer te pedir um orçamento em algum momento. E dos 50, 10 vão fechar com você, como a gente já conversou também na aula sobre quantas pessoas você converte, né? Que a gente fala sobre taxa de conversão. Nem todo mundo que te conhece vai comprar de você. Então, se você tem pouca pessoa te conhecendo, com certeza vai ter muito menos gente te contratando. E aí, quando você aumenta, faz conteúdo para topo de funil, né, para pessoas que vão te conhecer, você aumenta ali a sua probabilidade de conversão. Você aumenta o número de pessoas fechando com você, pedindo o seu orçamento. Então, a produção de conteúdo é uma estratégia de atração de novas pessoas, para que você consiga cada vez mais vender o seu trabalho e também se posicionar como marca. Você ter um posicionamento diferenciado dos outros fotógrafos que só publicam fotos, ou então até mesmo já tem uma galera produzindo um conteúdo legal. Isso não quer dizer que não tem espaço para você, porque a gente fica muito numa bolha, né, da fotografia, e a gente acha que todos os nossos clientes conhecem os nossos concorrentes. Mas a gente fez pesquisa de mercado a fundo, né? Então a gente sabe cada um dos concorrentes, quem tá começando, quem não tá começando, quem te copia, quem não te copia, quem cobra barato, quem cobra mais caro. O teu cliente não conhece isso. Quando você procura uma designer, você não conhece todas as designers para poder escolher aquela, né? E aí, às vezes, aquela designer ali que você amou no backstage dela, né? Ali nos bastidores, ela tá surtando porque, ai, fulano cobra mais barato, fulano isso, fulano aquilo. E você nem conhece fulano e você quer contratar o trabalho daquela pessoa porque, de alguma maneira, você se conectou com o que ela faz, você gostou do estilo, ela sempre apareceu, então vocês já se conectaram, você viu que ela tem um perfil de pessoas que você gostaria até de ser amiga, né? Então, sai dessa bolha, monta o seu posicionamento, pensa estrategicamente no que você vai falar, no que você vai produzir, né? E aí vem um segundo ponto também que muita gente empaca, que é: Isa, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada para mostrar para os meus clientes não têm nenhuma dúvida, eles não me perguntam nada, eles nem engajam. Calma. Tá? Não precisa se desesperar. Se você respira, você tem alguma coisa a dizer. Você tem alguma história a contar. E eu vou te dar alguns exemplos e você vai perceber como criatividade é treino e não só dom, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não é bom de escrever uma legenda. Por quê? O que a gente faz? Ah, e agora é um horário bom para postar, 10 horas da manhã, ótimo. Qual foto que eu vou botar? E o que eu vou escrever na legenda? Aí fica aquele pontinho ali, né, esperando você escrever alguma coisa e não sai nada, não sai uma palavra, não sai uma linha. Por quê? Você não deu espaço para a sua criatividade, você não pesquisou por referências, você não se inspirou, você não tentou relembrar o que foi aquele dia, você não perguntou a história dos seus clientes ou como eles te conheceram. Então você não criou nenhuma conexão, você não tem nada a dizer sobre aquela imagem. E aí, além de não ter nada a dizer, você ainda se força a tenho que postar agora, o que é que eu vou escrever? E aí é óbvio que não vai sair nada. Então você precisa exercitar a sua produção de conteúdo. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Eu tenho certeza que se vocês voltarem nos meus primeiros vídeos, no canal ou em qualquer outro lugar, vocês vão ver que a minha dicção não é da forma como eu tô falando aqui hoje. A minha confiança não é a mesma. A minha base de conteúdo não é a mesma. Quando eu comecei na fotografia, eu não escrevia legendas tão legais ou nem é uma questão de legenda grande, tá, gente? Mas é algo que transmita uma mensagem, que passe o que eu quero falar pro meu cliente. Então, a intenção do marketing de conteúdo é atrair quem se identifica. E você não vai fazer isso se você não colocar ali um pouquinho da sua criatividade, do seu tempo, da sua dedicação, do seu coração para escrever algo, para contar uma história ou para sanar uma dúvida do seu cliente ou para gerar desejo. Que são coisas que a gente já conversou nos módulos anteriores, quando a gente fala de prospecção de cliente, quando a gente fala de entender sobre o nosso público-alvo, entender sobre o universo daquele cliente, porque aí a gente para de ficar reclamando que o cliente não responde numa caixinha de pergunta, que o cliente não interage com a gente, que ele não comenta, porque a gente não abriu esse canal de comunicação com ele. Então ele tá ali para ver foto. E aí quando você junta, né, a produção de um conteúdo intencional, que tem a intenção mesmo de impactar aquele cliente, conectar com ele, deixar uma mensagem, plantar uma sementinha ali de desejo para depois ele querer te contratar, explicar sobre a importância da fotografia, explicar o seu diferencial, né, e não atacar outros concorrentes, vai falar sobre você, sobre a sua história, e isso vai te conectar com os seus clientes e a sua foto vai ser ali a concretização, digamos assim, do que ele quer. Né? Então você vai produzir um conteúdo, você vai passar confiança, você vai mostrar que sabe o que está fazendo e a tua foto vai deixar o teu cliente tendo certeza ali que além dele confiar em você, é aquela imagem que ele gostaria de ter também para a família, ou para a marca, ou para o casamento. E aos poucos você vai formando uma marca, você vai formando uma conscientização do seu cliente sobre o que você faz, sobre quem você é. E isso te ajuda, te dá muita força para atrair novas pessoas, para ser indicado. E isso potencializa os seus resultados financeiros, a quantidade de pessoas que você fotografa por mês, quanto você cobra, porque você não tá ali mais naquela bolha disputando por preço, e sim por atenção, pelo tempo do seu cliente, que é muito mais valioso. E aí tem dois bloqueios muito grandes relacionados a esse assunto, que é onde vocês mais impactam, né? Que é o de meu cliente não interage, né? E aí eu já tava falando um pouquinho sobre isso, que não, ele não vai interagir com você se você fez alguns poucos posts, ou então se você não abriu de fato esse canal de comunicação com ele, se você não levou algo interessante, abriu um canal de conversa, para depois ele talvez ter uma dúvida. Poxa, imagina que eu não tivesse gravado vários vídeos para o YouTube antes de começar o Instagram do Coisa de Fotógrafa, antes de vender um curso. Você ia querer comprar alguma coisa de mim? Você ia querer fazer parte de um curso como esse hoje? Não, ia ser raso, ia ser fraco, você não ia se conectar comigo, você não ia conhecer o Léo, que sempre aparece falando bobeira nas aulas, você não ia conhecer a minha história como fotógrafa, você não ia saber que a minha mãe comprou a minha primeira câmera, você não ia saber dos trabalhos que eu faço, que eu tô sempre mostrando ali, que muito mais do que ensinar sobre fotografia, eu tô no campo ali de ação, eu fotografo, eu tenho bagagem, eu não sou uma pessoa que nunca ganhou dinheiro como fotógrafa e quer ensinar a ganhar dinheiro. Não, eu te mostrei Eu te trouxe exemplos da minha vivência e isso te deixou mais confortável para aprender comigo. Eu trouxe exercícios de alguma maneira gratuitamente para você aplicar e testar o que eu estou falando. E não é que o seu cliente vá testar a sua fotografia antes de comprar de você. A gente sempre tem que adaptar para o nosso nicho, né? Só que é importante que você entenda sobre o mundo do seu cliente para falar com ele, assim como eu também entendi. As dores que um fotógrafo iniciante tem, ou uma pessoa que quer cobrar mais caro, para eu poder trazer um conteúdo relevante. Então, cada empresa vai ter que fazer esse exercício, não adianta. E aí, você não vai ter engajamento para aí sim produzir conteúdo. É o contrário. Você vai fazer um conteúdo e não é para ter resultado, você vai fazer até ter resultado. Grava isso aí na tua cabeça, no teu coração, porque você vai precisar lembrar disso, porque muitas vezes a gente acha que um post não deu certo porque ninguém comentou. E não é isso. Principalmente trabalhando com fotografia de família, eu percebo como várias mães, né, estão com a vida ali corrida e tem esse engajamento invisível, né? Às vezes ela não tem tempo ali para dar um like, para curtir, para comentar, para compartilhar o seu post. Mas ela viu, ela leu aquela mensagem, ela foi impactada de alguma forma. Ou então, se ela não foi impactada com aquela foto, porque nem apareceu para ela, ou porque ela não acessou a rede social, e isso você adapta, né, para o seu nicho, poxa, talvez o post que você vai fazer mais tarde, ou amanhã, ou depois de amanhã, vai aparecer para ela e vai impactar, vai chamar a atenção de alguma forma. E por isso que você não tem que depender só de fazer um post hoje e parar. Porque talvez o seu post de hoje não impacte muita gente. Mas o de amanhã pode chegar mais uma pessoa que não tinha visto de ontem. Ou então a pessoa que viu ontem, viu hoje também. Então você passou ali na timeline, no feed daquela pessoa, duas vezes, né? E com o tempo você vai reforçando o seu posicionamento e a sua marca, plantando ali as sementinhas, gerando desejo, gerando curiosidade, trabalhando com aquela antecipação, né? Mostrando o que está por vir na tua empresa, e aí a pessoa quer te acompanhar. Então não faça para ter resultado, faça até ter resultado. Muitos de vocês me mandam isso, mas eu fiz, não sei o que, não sei o que lá, e ninguém interagiu. Tá bom, continua fazendo. É o melhor que eu posso te falar, porque a consistência é o que vai te trazer resultado. E aí é lembrar sempre daquela maturidade de você ser adulto, de você ter uma empresa, você não tá brincando de rede social. Então, ah, Isis, mas eu já fiz 10 posts de conteúdo e não deu resultado. Tá bom, faz 50. É isso, gente. É isso. Você vai fazer, lógico, você tem que analisar a métrica, você tem que ver se aquele post está dando resultado, o que mais está atraindo as pessoas ou não. Tem que testar coisas diferentes, tem que analisar tudo, né? Mas você vai, nesse teste, continuar fazendo. Você vai fazer coisas diferentes, você vai experimentar. Você não vai, ai, não deu certo, parei. Porque aí a única certeza que eu posso te dar é que você não vai ter resultado ou vai ter pouco resultado, né? Perto do que você poderia atingir. E um outro mito que existe muito na produção de conteúdo é que você, para ter resultado, para conseguir ganhar dinheiro como fotógrafo, você tem que ter workshop de fotografia, você tem que ensinar para outros fotógrafos. E não, não é isso. Eu tenho os dois, né? Eu tenho a minha vida como fotógrafa e eu tenho também o CDF que eu ensino outros fotógrafos. Mas você não precisa dos dois para viver de fotografia. O Coisa de Fotógrafa, por exemplo, só existe porque antes eu já era bem-sucedida como fotógrafa. Então, eu não falaria uma coisa aqui para vocês se eu não tivesse testado, se eu não tivesse tido resultado antes. E muita gente acha que só dá para ter resultado quando produz conteúdo para outros fotógrafos. E você não precisa ensinar ninguém a editar, você não precisa ensinar ninguém a fotografar para poder produzir um conteúdo. Você tem que entrar no mundo dos seus clientes e observar, e eu vou trazer exemplos aqui para te ajudar a abrir a caixinha, né, de ideias, justamente para que você entenda que o seu cliente também tem algo que ele gostaria de acompanhar quando ele conhece o seu trabalho. E aí a produção de conteúdo da sua fotografia, assim como eu faço na minha, não é de ensinar o seu cliente a fotografar, não é de ensinar o seu cliente a tirar foto, a editar. Não é isso. É falar sobre a sua fotografia, é falar sobre a sua história, é falar sobre a história daquela foto, daquele cliente, é falar das dúvidas que ele tem, né? As coisas mais frequentes que as pessoas te perguntam quando pensam em te contratar. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para que você possa não só abrir a caixinha de ideias aí, mas como você possa desmistificar isso. Porque só aqui nessa aula você vai ver quantos exemplos e como cada exemplo vai puxar outra ideia. E é isso que você precisa ativar aí na tua rotina. Colocar no seu dia a dia esse momento para pensar, para produzir conteúdo. Essa aula aqui não está saindo da minha cabeça. Eu anotei coisas antes que eu queria falar. Eu pesquisei, eu fiz referência. Eu tentei gravar ontem o dia inteiro e deu errado. E eu estou aqui de novo, querendo gravar para vocês, produzindo melhor conteúdo. E aí eu paro, erro, tento de novo, eu olho a aula, eu reviso. E vocês vão fazer isso também. Só que não vai dar certo se você... Opa, hoje eu estou afim de postar. Porque como vocês sabem, o cliente não compra de você quando você está preparado para vender. Ele compra de você quando ele está pronto para comprar. Então por isso que você tem que estar ali todo dia ou com uma frequência alta, né? Para aparecer para aquele cliente, para melhorar as suas vendas. Porque não é, ah Isis, eu fiz um post hoje e fiz uma ação de Dia das Mães e ninguém comprou. Lógico que ninguém comprou, você está sumido há 2 semanas. Ou você está aparecendo todo dia, mas não está impactando. Então é ter consistência, melhorar, colocar mesmo essa produção de conteúdo como algo relevante para trazer o seu resultado. Porque às vezes a gente mega se dedica para produzir um PDF de orçamento, ou então numa reunião com o cliente, mas o que a gente tinha que ter feito antes, né, aquele feijão com arroz ali, de gerar desejo, de gerar curiosidade, gerar antecipação, falar sobre o nosso trabalho, gerar conexão, a gente não fez. E aí a venda, né, no momento ali do orçamento, fica muito mais difícil. E aí nesse momento você deve estar assim, tá bom então Isis, como que eu faço isso, né? Por onde que eu começo? E aí o primeiro exercício fundamental que você tem que fazer para entrar nesse mundo, né, da produção de conteúdo tem 3 etapas fundamentais. A primeira coisa é entrar no universo dos seus clientes. Não vai adiantar você querer falar para o seu cliente se você não conhece, você não sabe, você não pesquisou o que ele está afim de ouvir, com o que ele gasta o tempo dele, o que chama atenção. Então você precisa entender o mundo da tua cliente, né? Então você trabalha para chefes de cozinha? Tá bom. O que um chefe de cozinha procura quando ele quer contratar um fotógrafo? Ou qual conteúdo você pode produzir para ele entender como a fotografia vai melhorar os resultados dele, né? E esse exemplo aqui serve também para marcas. Se você fotografa para lojas, se você fotografa produtos, poxa vida, como que a sua fotografia pode ajudar essa pessoa a ganhar mais dinheiro na marca dela? Como que a sua fotografia vai potencializar o resultado daquela pessoa? Então você tem que entrar no mundo do teu cliente. O que uma gestante busca? O que uma noiva procura na internet quando ela quer ver sobre fotografia de casamento? Ou, ah não, ela procura primeiro sobre decoração, sobre o lugar para casar. Tá bom, você é fotógrafo de casamento. Como você pode trazer um conteúdo falando de algumas ideias de onde aquela pessoa pode casar na cidade tal? E aí você entrou em outras áreas da tua fotografia que estão envolvidas ali no mundo do teu cliente. Não é só sobre a sua foto. Imagina que você tem anos de carreira como fotógrafo de casamento e você já fotografou em todos os locais aí da sua cidade, ou nos melhores pelo menos, ou em bons locais. E aí você pode fazer um post, 5 locais para casar em Curitiba. Cara, às vezes a tua cliente está procurando sobre local. E aí o teu post vai estar ali ilustrando os locais com a sua foto. Olha como você, através de uma área que não é a tua, pode trazer a pessoa para se conectar com o seu trabalho também. E aí ela fica ali, não só pela sua foto, mas também porque você produziu aquele conteúdo e tem outras dicas que ela está precisando naquele momento. E aí depois ela já confia muito mais em você, que você tirou várias dúvidas dela, que você apareceu, que isso, que aquilo, do que um outro fotógrafo que só postou foto. E isso se aplica para todas as áreas, para fotografia de pet, de show, de balé, de gastronomia, do que for. Tá? E aí, a segunda parte desse exercício, que vai te ajudar muito a expandir também a sua mente, as suas ideias, é de observar outros profissionais de outras áreas fora da fotografia que produzem conteúdo. Então, observa uma nutricionista produzindo conteúdo para atrair novos clientes, observa um advogado, observa um marceneiro, observa qualquer outro nicho que quer vender alguma coisa no final, observa uma loja. O que ela está produzindo ali para atrair os seus clientes e adapta isso para a sua fotografia? E aí tem o terceiro ponto também, que é você se colocar nesse lugar de cliente, né? A terceira etapa desse exercício que eu tô te passando aqui é entender também o que você, como cliente, procura quando você entra no perfil de alguma marca, de algum fornecedor. O que você busca ali? O que te ajuda a ter confiança naquela pessoa? O que te gera interesse? Beleza, entendeu isso? Anota. Poxa, quando eu vi vários depoimentos de cliente, isso me deu confiança, deu pra perceber que não é uma loja fake, não é nada que a pessoa vai pegar meu dinheiro e vai sumir, ou então é uma loja confiável, né, vai me entregar tudo no prazo, o material é de qualidade, não é foto roubada de outro Instagram. As meninas que divulgam ali a loja são super simpáticas, me responderam com atenção no direct, me mandaram mensagem, responderam rápido meu e-mail. O que que você, como cliente, busca? Porque aí você começa a entender o que que o teu cliente pode querer encontrar quando ela entra no teu site, quando ela entra no teu perfil, quando ela entra na tua rede social. Então você se coloca do outro lado, você entende o que o teu cliente quer ver quando ele entra no teu perfil, ou o que chamaria a atenção daquela pessoa. E aí só com esse exercício você já vai começar a anotar algumas ideias sem depender que as pessoas te perguntem algo, né? Porque muitas vezes a gente fica frustrado porque, ai, mas meus clientes nunca me perguntam nada. Ah, mas as pessoas não engajam. Ou então, Isa, eu tô começando agora, eu nunca conversei com um cliente. O que eu posso produzir pra ele, né? E aí, quando você faz esse exercício de se colocar no lugar do cliente, de imaginar o que ele pode ter interesse, você começa a testar. E aí você observa suas métricas, você observa seus resultados, você vê se aumentou o seu engajamento, se alguém respondeu, se alguém interagiu de alguma forma. E aí você para de depender que a pessoa pergunte, que a pessoa engaje primeiro, para depois você produzir um conteúdo relevante. Então o processo de criar conteúdo dessa forma fica muito mais leve, muito mais simples, porque você não depende de outra pessoa, só depende de você e das suas pesquisas, né? E você entende também que você não precisa ser o melhor fotógrafo do mundo, ter muitos anos de mercado, ter uma mega experiência ou ser muito bom criativamente para produzir um conteúdo. Não, dúvidas básicas dos seus clientes já podem ser dúvidas respondidas através da sua divulgação online. Então, tirando essa carga das suas costas de que você tem que ser o melhor, que você tem que produzir conteúdo todo dia, de que você tem que escrever textão sempre, de que você tem que ter muito engajamento para depois começar a produzir conteúdo, fica muito mais leve quando você entende que você não precisa ser o melhor, que você não precisa tirar todas as dúvidas dos seus clientes, ou que você precisa conhecer muito seu público-alvo, ou que você... nada disso, tá? Você só precisa ter algumas ideias de conteúdo, e aí eu vou trazer algumas coisas aqui que todos vocês podem produzir, independente do nicho. E aí depois eu vou dar alguns exemplos também específicos de cada área, para que a cabeça de vocês fique explodindo aí de tanto conteúdo, de tanta ideia legal que vocês vão produzir daqui para frente. E aí depois vocês vão aprender a caminhar também com as próprias pernas, sem depender dos exemplos que eu trouxe. Um tema que todos vocês podem produzir, né? Como a pessoa faz para te contratar? Então você pode criar um post: 5 passos da contratação do nosso trabalho. Como funciona para receber o seu orçamento? Como funciona a entrega do nosso trabalho? Qual o prazo de entrega? Com quanto tempo de antecedência eu tenho que agendar a minha sessão? Por que eu tenho que te contratar, né? Ou então você falar da sua fotografia. Por que você tem que contratar a minha fotografia? 5 diferenciais da minha fotografia. 3 coisas que eu faço de diferente e ninguém sabe. 10 motivos para contratar o meu trabalho. Qual é o meu diferencial? Onde as suas fotos podem ser feitas? Quantas fotos serão entregues? Qual o melhor horário para fazer as fotos? Como as fotos são entregues? Percebe como isso aqui é um geralzão do seu trabalho, coisas que vão estar lá dentro do seu orçamento, da sua proposta para o seu cliente, ou que você já vai falar na sua reunião, mas que talvez a pessoa pode ver aquele post ali e ela tem aquela dúvida, às vezes ela nem precisou te perguntar e a dúvida dela já está sanada, e isso vai aumentar o nível de confiança e de credibilidade que você tem com aquela pessoa. Você pode chegar naquela pessoa porque ela digitou aquilo. A gente sabe que tem umas métricas muito doidas, né? Às vezes a pessoa pesquisa sobre aquilo na internet e depois o seu post é entregue para ela porque falou sobre aquele assunto que ela tinha pesquisado antes. Então olha quanta coisa que talvez você fala já no seu atendimento que que você pode dar um passinho para trás, né? E falar também disso lá na parte da sua divulgação, não necessariamente só na reunião com o cliente. Até porque a gente sabe que às vezes a gente manda um orçamento lindo, maravilhoso, perfeito, com todas as informações e o nosso cliente não lê, né? Então, poxa, qual o problema de você botar no seu orçamento e falar numa reunião e também já ter respondido aquela dúvida no Instagram, no Stories, no Feed, no seu site? Não tem problema, tá? Tem que aprender a reciclar o seu conteúdo usando as mesmas coisas de formas diferentes. A gente também vai falar sobre isso mais pra frente. A gente complica demais na nossa cabeça e pode ser muito mais simples, né? E aí, numa pesquisa já mais aprofundada no seu nicho, você vai começar a entender quais são as dúvidas específicas, né? Menos generalizadas que todos os fotógrafos podem fazer, e você vai entrar em algo mais específico da tua fotografia. Então, a sua história, como você começou, sobre a sua área, né, o seu estilo de trabalho. E aí, quanto mais você entender sobre a sua persona, seu nicho de fotografia, seu público-alvo ideal, melhor e mais assertiva vai ficar essa sua comunicação. E aí, alguns exemplos mais específicos de cada nicho para que vocês não fiquem travados aí, dificultando de que você não tem o que produzir para tal área. Todas as áreas têm. E você tá usando isso como uma desculpa para continuar sem fazer, beleza? Então vamos lá. Para quem é fotógrafo de casamento, o que uma noiva procura? O que um noivo quer saber? Quais são as dúvidas gerais? Existem sites que você, inclusive, pode colocar dúvidas frequentes de casamento e vai aparecer um monte de coisas, as coisas mais pesquisáveis, né? As palavras-chave sobre esse assunto. Olha outros blogs, outros sites desse nicho para ter ideias também. Você vai falar sobre fotografia do seu trabalho, né? Mas que outros conteúdos também uma noiva pode pesquisar que você pode tirar aquela dúvida, né? E que interfere também diretamente no seu trabalho. Então, por exemplo, qual o melhor horário para uma cerimônia de dia? Caramba, uma noiva quer saber isso, né? Uma noiva tem dificuldade, ela tem que botar, duas horas da tarde. Ela não sabe que a luz está, o sol está a pino, que vai estar uma luz muito intensa, que vai estar mais quente. E você pode falar sobre isso e orientar ela. Então é melhor marcar em torno de 4 horas da tarde para começar a sua cerimônia, mas no convite coloca 3:30, porque a gente sabe que as pessoas atrasam, né? Então são dicas que você vai produzir e aí num artigo, num vídeo, num blog, enfim, você vai ilustrando também cerimônias com aquele horário que você está indicando da pessoa fazer o dela também. E com isso, ela vai se aproximando do seu trabalho, você vai tirando as dúvidas daquela pessoa, e isso vai fazendo ela te acompanhar ainda mais e confiar no que você fala. E aí, quando você falar do seu trabalho, já tem meio caminho andado, tá? Então, vamos lá, ó. Onde casar na cidade tal? Aí você coloca, onde casar no Rio de Janeiro? Aí você coloca algumas ideias de locais, e isso pode, inclusive, te trazer reposts, né, compartilhamentos de outros fornecedores que apareceram ali. E aí você aumenta ali o seu leque para parceria, você aumenta o seu leque de indicações, porque você está indicando um local, então fica muito mais fácil, né, de iniciar aquele networking ali. Por mais que você não esteja ganhando comissão, né, você tem outros benefícios que aquela parceria ali vai te trazer, ou de você simplesmente indicar aquele local, porque às vezes você vai aparecer numa busca, né, onde casar no Rio de Janeiro. Aí você botou lá um lugar específico. Às vezes a pessoa está pesquisando sobre aquele local e vai achar o seu post. E aí ela não decidiu o fotógrafo ainda e ela começa a te acompanhar e vê as suas fotos e decide por fazer com você. Consegue entender como uma coisa puxa a outra? E aí é brincar mesmo com essas ideias, né? Então, como escolher o fotógrafo ideal para o seu casamento? 10 dicas essenciais para o dia do seu casamento ser perfeito. Quando realizar o ensaio pré-casamento? Fazer ou não o first look? Ou então, o que é o first look? Né, que são termos comuns ali pesquisados por noivas também. E dali você vai pesquisando de uma ideia, você vai puxando a outra. Para fotógrafos de famílias, o que uma mãe com 3 filhos tem de dúvida? Olha isso, meus filhos não param quietos. Você vai conseguir fazer foto deles? Vai lá no seu Instagram, faz uma sequência, um carrossel, falando sobre fotos com crianças agitadas, que você brinca com as crianças, que não tem problema, que eles podem ser os mais levados e as fotos vão ficar incríveis. E aí você mostra foto de resultado para mostrar como é possível. Você mostra vídeo de bastidor, tá? Para o seu cliente ir ganhando essa confiança em você também. Ah, Isis, minha casa não é legal para foto, o que que eu posso fazer? Com quantas semanas eu tenho que fazer um ensaio de gestante? Meus cachorros podem participar da sessão de fotos? Qual roupa que eu posso usar no meu ensaio? Fala sobre álbum, né, para os seus clientes. Fala sobre o material, como é feito, a importância do álbum. Esses dois últimos exemplos aqui, né, de qual roupa e falar sobre os álbuns é um conteúdo também que todo mundo pode produzir. Para um fotógrafo de newborn, poxa vida, o que que as suas clientes, o que que uma mãe quer saber? Quais são as dúvidas dela, né? Então, sobre segurança do ensaio newborn, sobre como você trabalha, os acessórios, sobre as poses. O bebê precisa estar dormindo? Com quantos dias eu tenho que fazer a sessão de newborn? Ah, beleza, tem que fazer até 15 dias de vida do meu filho. Então, quando que eu tenho que agendar uma sessão? Pô, às vezes você vai gravar um vídeo respondendo todas essas dúvidas para as suas clientes. Ah, Isis, se meu filho ficar chorando nas fotos, as poses são seguras? Vocês fazem foto em casa também, se precisar, ou só no estúdio? Quanto tempo antes eu preciso reservar um ensaio? Quanto tempo dura a sessão de fotos? A avó do meu filho pode participar? São coisas que você pode produzir de conteúdo para as suas clientes, beleza? E aí você vai entreter, tirar dúvidas e aí você vai espaçando, mostrando foto sua, às vezes um conteúdo, às vezes um vídeo, às vezes em formato de texto. E aí você vai diversificando o seu leque de opções, né? Não só foto, foto, foto. Ah, Isis, mas eu sou fotógrafa de pet. Para fotógrafa de pet não tenho que produzir conteúdo. Vamos lá então. Meu cachorro não é adestrado. Dá para fazer foto dele? Com o animal é melhor fazer foto em casa, no ambiente que ele está acostumado, ou dá para fazer externo? Qual técnica que é usada para o bichinho ficar quieto? Você mostra foto de bastidor, você mostra seu vídeo para a pessoa ganhar confiança de fazer com você, que você sabe o que está fazendo, e o animal dela que não para quieto um segundo, você vai conseguir fazer a foto. Posso fazer foto de todos os meus pets juntos? Tenho gato, periquito, papagaio. Posso aparecer numa foto com o meu pet? Olha que incrível as coisas que você pode falar para o seu cliente, independente do nicho. Para fotógrafo de produto ou fotógrafo de gastronomia, também tenho que produzir. Como ter fotos melhores vai te ajudar a vender melhor o seu produto ou o seu trabalho, né? Então, até mesmo para quem faz fotos para outros profissionais. Então, como que uma personal stylist pode fazer uma sessão de fotos e, através das fotos que você fez, ela vai vender mais? Porque ela vai se posicionar corretamente também, ela vai ter um branding, ela vai poder mostrar os bastidores, como é feito, né? Então, a sua foto para um restaurante, uma foto boa de um prato, da comida e tal, gera desejo. E aí lá no iFood vai estar aquela foto ali que vai chamar mais atenção, aumenta as vendas daquele cliente. Então, como o meu trabalho pode te ajudar a vender melhor o seu produto? Para quem trabalha com fotografia de comida e tem aquelas produções, né? Ou fotografia de produto também, que tem às vezes uns cenários, a foto feita assim de cima. Ou realmente um outro tipo, né, de produção. Como é feita essa produção? Você tem esses acessórios, esse acervo de coisas, de itens para compor a foto? Tem estúdio para as fotos? Pode fazer aqui na minha loja? Devo cozinhar tudo que a gente vai fotografar ao mesmo tempo, eu vou fazendo aos poucos conforme as fotos são feitas? Tem alguma técnica específica? Então, às vezes são coisas que você pode mostrar nos bastidores e é um conteúdo que o seu cliente vai... Cara, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo? E aí também, quantas fotos são entregues de cada prato? Quanto tempo leva essa produção? Tudo isso você pode produzir para responder o seu cliente em formato de texto, em formato de vídeo. A gente vai falar mais sobre os formatos ainda um pouquinho mais para frente. Ah, Isis, mas eu trabalho com ensaios individuais. O que eu falo para uma mulher que quer fotografar? O que eu falo para um homem que quer fazer uma sessão de fotos? Vamos lá. Para uma mulher que quer fazer um ensaio. Ah, eu preciso fazer foto de lingerie? Onde as fotos são feitas? Minha casa não é muito legal. Ah, mas eu sou tímida, eu nunca fiz nenhum ensaio. Vai ficar legal? Eu não sei posar. Quais as roupas eu posso usar para as fotos? Quantos looks a gente pode fazer? Ah, tem eu e uma amiga que a gente quer fazer foto. Dá pra gente fazer no mesmo dia? Tem acessório? Você pode falar sobre autoestima, a importância da tua fotografia para recuperar a autoestima daquela mulher? Você pode falar sobre não ter necessidade de esperar emagrecer ou esperar o cabelo crescer para fazer uma sessão de fotos. Porque aí você vai dando confiança para aquela pessoa, você vai dando. Você vai mostrando a importância do teu trabalho para aquele momento que ela está vivendo, que ela não precisa esperar comprar roupa nova ou fazer o cabelo para aí sim fazer foto, que o momento é agora. E tudo isso você vai gerando desejo, autoridade para o seu trabalho, confiança, você vai gerando aquela curiosidade, a pessoa quer viver aquela experiência também. Então observa como uma produção de conteúdo, você não ensinou nada para ninguém aqui. Você só respondeu dúvidas, você falou sobre o seu trabalho, você falou sobre a forma como você executa a sua fotografia, sobre como aquela pessoa vai receber. E você pode falar de outras coisas também que você tiver afim, né? Então, às vezes, você vai falar 5 sites legais para mães que querem brincar com os filhos em casa. Às vezes, vai ser uma coisa nada a ver com o seu trabalho. Mas você gerou aquele tipo de conteúdo ali para aquele cliente. Às vezes aquele conteúdo ali chamou atenção e apareceu para aquela pessoa. E aí depois, quando você... A pessoa não estava interagindo muito com as suas fotos. Quando você quebra o padrão, a pessoa começa a interagir e as redes sociais começam a mostrar mais do seu trabalho para aquela pessoa porque ela interagiu. E aí, às vezes, ela começa a se interessar pela sua fotografia, mas ela não partiu da sua foto, sabe? Você pode fazer para uma mãe também ideias de inspiração para o quartinho do seu filho. Olha que legal, né? E aí, se você já fotografa muito em casa, você pode pegar quartinhos que você já fotografou para poder usar ali de exemplo, com tema. Ó, 10 ideias de temas diferentes para a festa de 1 ano do seu filho. 10 buffets de festas infantis. 5 decoradoras que eu indico para a festa do seu filho. Olha quanta coisa que a gente pode expandir aqui, né? Para esse conteúdo, para trazer credibilidade, confiança. Estou reforçando muito o porquê da produção de conteúdo, tá? Que não é só para, isso não tem o que postar, produz conteúdo. Não, é o conteúdo que te ajuda a se posicionar melhor e a vender melhor o seu trabalho. E aí, você tá falando com o seu cliente. Viu como você saiu ali da bolha dos fotógrafos? Eu digo que o fotógrafo brota. Então, mesmo que você esteja falando diretamente com o seu cliente, vai ter fotógrafo começando a te seguir e querendo copiar o seu conteúdo que você pensou e produziu ali do zero. É a vida. Foca nos clientes, tá? Então, assim, eu ganhei 200 seguidores, mas 50 é fotógrafo. Tá bom, deixa os 50 fotógrafos. Você ganhou 150 possíveis clientes, tá? E não quer dizer que o fotógrafo também não possa te contratar, né? Mas a gente sabe que as pessoas seguem, assim como você também segue outros profissionais, né? Para poder se inspirar, para poder ver referência, para estar atualizado do mercado. Então, não se incomoda se vier fotógrafo te seguindo também. Só toma cuidado, porque às vezes você está produzindo um conteúdo que está atraindo fotógrafos. Então, a gente sempre vai atrair fotógrafo, às vezes até sem fazer conteúdo para eles, mas às vezes você tá atraindo fotógrafo porque você tá produzindo conteúdo que é mais para ele do que para o cliente. Por exemplo, ficar mostrando o tempo inteiro antes e depois. Você vai atrair uma galera interessada em entender a sua edição. Se as suas hashtags, você toda hora bota lá foto do dia, hashtag Lightroom, hashtag Photoshop, hashtag Nikon. Você consegue entender que hashtag Nikon, uma cliente não pesquisa por hashtag Nikon? Ela procura a hashtag mãe de menina, fotógrafa Rio de Janeiro. Fotógrafo São Paulo, fotografia lifestyle, ensaio em casa. São hashtags que a sua cliente busca e não outros fotógrafos, tá? Então identifica isso, entende sobre a sua persona para você não ficar criando, por exemplo, posts achando que está produzindo conteúdo, mas 5 poses para o ensaio de família. Quem que quer aprender a pose? A mãe não vai ficar treinando a pose, ela quer que você dirija ela na hora do ensaio. Um fotógrafo quer aprender sobre a pose. Então, sempre lembra disso. Se tiver vindo muito fotógrafo e não estiver vindo cliente, com certeza tem alguma coisa aí desalinhada. E aí agora você já deve estar com a cabeça explodindo, né? Comenta aqui pra mim se tá fazendo sentido pra você, se tá te ajudando a entender sobre esse assunto. Se você já teve algumas ideias, se já anotou bastante coisa, comenta aqui pra mim que eu quero muito saber. E agora você deve estar se perguntando, né? Isis, aonde que eu entrego esse conteúdo, né? Qual o formato? E, gente, eu vou falar o nome de algumas redes sociais aqui, mas eu odeio falar o nome de rede social em aula porque as coisas mudam, né? Então, talvez alguma rede social que eu vou falar aqui agora vai estar desatualizada depois, ou não vai mais existir, vai ter uma outra que está bombando mais. É só adaptar o conceito, tá? Então, se antes eu falava, sei lá, do Facebook, aí depois veio o Instagram, depois veio uma outra rede social, tá tudo bem. O que eu fazia, eu indicava para o Facebook, agora é feito no Instagram. Daqui a pouco vai ter uma outra rede social e você adapta isso, beleza? Então a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, tem o seu site. Dentro de cada uma dessas redes sociais tem canais diferentes, né? Então, dentro do Instagram a gente tem formatos, né? A gente tem o IGTV, a gente tem o Stories, a gente tem o Feed. Então, você pode produzir conteúdos em formatos diferentes e reciclar esse conteúdo também. Não é porque você já contou a história do seu começo na fotografia, quando você iniciou o seu Instagram, que você não tem que produzir agora. Entenda, gente, sempre tem mais gente para vir do que o que você tem agora. Então, se hoje você tem 2 mil seguidores, 10 mil seguidores, 200 seguidores, você vai ter mais daqui para frente. Quanto mais você fizer, mais gente vai chegar. E aí, a pessoa que vai chegar daqui a 6 meses no seu trabalho, ela não viu aquele post que você fez ontem, né? Então, é missão sua trazer esse conteúdo novamente, relembrar, repostar, atualizar. Tem vários vídeos no meu canal do YouTube que às vezes eu gravo de novo, porque é um vídeo que já está um pouco desatualizado, é um vídeo que eu posso dar novos exemplos, eu melhorei também. Então, tem gente que não vai até o final do meu canal para ver os primeiros vídeos. Então, tudo bem eu gravar aquele conteúdo ali de novo, com outros exemplos, com outra história, numa outra composição, né? Assim como eu também sempre faço com os cursos. Enfim, então é legal de você entender sobre essa reciclagem de conteúdo e entender também que, poxa, às vezes você já gravou um vídeo sobre aquele assunto mês passado. Tá bom, daqui a 2 meses você faz um post escrito. Às vezes você pode fazer um post de carrossel, né? Cada post escrito uma parte, com fotos para ilustrar. E às vezes você pode botar uma foto e a história na legenda. Beleza? Porque também cada formato de conteúdo, cada rede social tem um objetivo. Então, quando você posta alguma coisa no feed, o feed ali vai ser a sua vitrine, né? Por mais que muitas pessoas do marketing falem que não, o seu feed não tem que ser uma vitrine, a gente trabalha com imagem. Então, eu falo que o feed é uma vitrine por isso, tá? Porque a gente trabalha com imagem. Um advogado não precisa cuidar da estética dos posts dele. A gente precisa porque a gente trabalha com estética, tá? A gente trabalha com essa questão que é muito visual. Então, o nosso visual faz muita diferença. E aí é legal você ter uma paleta de cores. Olha o que a gente já tinha conversado lá, na aula que a gente falou sobre branding, né? De você ter uma paleta de cores, que você consegue, em todos os pontos de contato do cliente com a sua empresa, você consegue manter ali uma identidade, né? Então, as cores que tem no seu site são as mesmas da sua identidade visual, que são as mesmas dos seus posts, né? Às vezes com um fundo liso, só com os textinhos. E aí você traz essa identidade para os seus posts, e aí você às vezes vai fazer em formato de vídeo, e no feed do Instagram tem um objetivo ali. E no Stories vai ser algo mais do dia a dia, da rotina, dos bastidores, né? Então no feed vai estar ali só o seu resultado final, ou pelo menos uma capa atrativa, e depois passando para o lado vão ter outras fotos, porque às vezes você quer botar uma foto sua de criança. Aí, ou então uma foto, sei lá, de um momento especial para você, que você quer contar aquela história, mas a foto foi feita de celular. E aí no feed não fica tão legal, misturando com outras fotos do seu trabalho. Tá tudo bem, às vezes você pode fazer uma capa que tem um visual atrativo que tá alinhado para ficar ali no seu feed, e o conteúdo de dentro você vai fazer com aquela estética não tão bonita, né? Mas você também não deixou de fazer, só que ai, vai cagar meu feed. Não, gente, não se bloqueie, porque vai estragar o feed, vai ficar desalinhado, não vai ficar tão bonito assim. Melhor feito do que perfeito, né? E eu prefiro feito e perfeito. A perfeccionista aqui preza pela qualidade e também pela rapidez, né? Muitas vezes a gente elabora um conteúdo e salva um monte de coisa e fica só no campo das ideias e nunca executa nada. Campo de ideia não traz resultado. E aí a gente vai sempre equilibrando, né? O chamar a atenção do cliente com a nossa estética. Tem que estar tudo muito bem alinhado, porque você passa uma mensagem também na sua produção de conteúdo, não só com a sua foto, tá? Você se vende em tudo. Até mesmo quando você não aparece no seu Instagram, você tá passando uma mensagem, né? Então, se você tá ali meses sem postar, por mais que já tenham várias coisas, seu site tá no ar e tem muita coisa já postada, se o seu cliente entra no seu perfil e tem o último post foi há 3 meses atrás, a pessoa vai achar que você parou de fotografar. Ou então ela vai ficar, ah, será que essa pessoa é confiável? Nunca vi ninguém falando sobre essa pessoa. Aí, depois, se ela entra no seu perfil e tem stories, tem foto recente, tem vídeo seu, tem seu site atualizado, a pessoa vai confiar muito mais, te dar essa credibilidade, tá? E se o seu visual também tiver ali harmônico, isso vai passar uma mensagem também. Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo dessa aula um download com o nome de alguns aplicativos, mostrando alguns exemplos para vocês. De onde, né, criar esses posts de conteúdo, algumas ideias para que vocês já comecem a executar aí e parem, né, de procrastinar ou então percam muito tempo. Ah, mas eu não sei o aplicativo, mas eu não sei fazer, não sei mexer no Photoshop. Cara, eu falo muito do Canva, né, mas eu evito de ficar falando nome de aplicativo porque isso também se atualiza, né? Então agora eu tô falando de um, daqui a pouco vai ter um outro. Que tá melhor, que tá mais atualizado, ou o outro que era gratuito passou a ser pago e já não dá mais pra indicar tanto, não dá pra todo mundo usar, enfim. Então vou deixar aqui um arquivo com algumas ideias também e até um plannerzinho pra você imprimir aí e colocar sua produção de conteúdo. Então, eu vou postar tal coisa, tal dia, tal horário, em tal formato. Ah, e por último, mas não menos importante, não esqueça de fazer chamadas para ação nos seus posts. Você vai produzir um conteúdo que vai aumentar ali a consciência do seu cliente sobre a importância da fotografia, sobre a importância do seu trabalho, sobre o seu diferencial. E aí, você não quer que a pessoa leia só e pronto, né? É claro que ela, se ela só ler, ela já vai formar uma opinião sobre você. Mas o que você quer é aquela... nosso funil de vendas, né? Que ela saia ali do topo do funil e venha pro fundo do funil, que ela te contrate. Então, faça o famoso CTA, Call to Action, que em português é chamada para ação, que é você dar algum comando pro seu cliente interagir de alguma forma com você. Então, quando você pede pro cliente comentar, isso é uma chamada para ação. Quando você pede para compartilhar, para curtir, quando você pede para marcar uma outra pessoa naquele post ou enviar para alguém, quando você pede para o seu cliente clicar no link tal, ou clicar no saiba mais, ou arrastar para cima, sei lá, para pedir um orçamento para você, isso é uma chamada para ação. Então você tem toda uma estrutura ali, né? Você trouxe um problema, ou uma ideia, ou uma história que chamou a atenção do seu cliente para ele ler aquele texto ou para assistir aquele vídeo. E aí no meio ou no final, você tem que dar um comando, né? Qual é o próximo passo dessa pessoa? Então o próximo passo dessa cliente é marcar uma amiga que precisa ler aquele texto que você escreveu. É compartilhar com alguém, é curtir, é comentar se ela gostou mais da foto 1, 2 ou 3. É clicar no link tal para te pedir um orçamento. Então faça essa chamada, né? Leve a pessoa... vamos supor aqui, né? Você fez um post falando sobre álbuns, né? E aí no final você vai terminar. Então, se você entendeu a importância dos álbuns para sua família, para as memórias, e se você não quer correr o risco de ter suas fotos só no seu celular, me manda uma mensagem agora aqui nesse post, ou na caixa de mensagem, ou me manda um e-mail, ou me liga, sei lá. Aí você vai fazer a sua chamada para ação, né? Não coloca muitas opções, porque isso confunde o cliente também, então define. Nesse post aqui eu vou falar para ela pedir um orçamento. Nesse aqui eu vou falar para compartilhar, tá? Define essa chamada para ação e aí você vai lá. Então, se você entendeu a importância da fotografia, se você não quer ficar dependendo, nananana, me pede um orçamento que eu vou te mandar todos os detalhes dos nossos álbuns e das nossas caixas de foto revelada. Vai ser um prazer ajudar você a contar a história da sua família. Ah, Isis, ninguém pediu orçamento. Tá tudo bem. Trazendo aqui para um exemplo que vocês já vivenciaram no lado do cliente, né? Quando eu abro uma turma nova de um curso, poxa vida, às vezes você se interessou naquele momento, mas você não podia entrar. E aí na próxima turma, quando eu abrir, você já está decidido, entendeu? Então, cada vez mais que você faz chamadas para ação, que você fala do seu trabalho, que você vende o seu trabalho sem vender, você está se posicionando, está passando uma mensagem para o seu cliente. Então, não se preocupa se você fez uma chamada para ação, se você falou para alguém comentar e ninguém comentou, não precisa apagar aquele post. Tá? Se você botou uma caixinha de pergunta e ninguém perguntou nada, não se preocupa, porque você está abrindo o canal de comunicação primeiro. E aí, no momento que o cliente tiver algo para perguntar, poxa, ele já não participou da outra vez, mas ele leu. Aí na outra vez você também, ah, mas tá corrido, não consegui participar. Aí na outra vez que você colocou, ele às vezes vai estar no momento que vai estar de férias, vai poder participar e vai mandar alguma pergunta. Entendeu? Então você vai atingindo as pessoas de formas diferentes também. Por isso, não desista no começo. E aí, pra gente fechar esse assunto, eu quero agora te dar 3 lembretes, né? Coisas que você não pode esquecer na hora que você estiver produzindo o seu conteúdo. Lembrando que é uma produção de longo prazo, não é um conteúdo que vai te trazer resultado. Isso é algo que vai ter que ser de rotina, né? Vai ter que ter consistência na tua empresa. Então você tem que lembrar de 3 coisas, espalha isso aí, bota um post-it pra você não esquecer. Primeira coisa: olhe os seus dados, analise as suas métricas, mas não surte, tá? Isso é uma regrinha muito importante. Então, ah, Isis, meu Deus do céu, eu comecei a produzir conteúdo e eu perdi seguidores. Lógico, antes você nem postava nada. Então as pessoas que botaram para te seguir esqueceram de você. Então quando você volta a produzir, quando você volta a aparecer com mais frequência, você aparece na timeline, no feed de pessoas que já nem lembram mais por que começaram a te seguir, né? Então, talvez você perdeu aquele cliente ali porque antes você não fez por onde, né? Ou porque ela não tem mais interesse. Então, tá tudo bem se você, às vezes, olhar na sua métrica que você perdeu o seguidor ou que não, um post não foi tão bom quanto o outro. Tá tudo bem. Você tem que analisar. Você tem uma empresa. Então, é aquela visão mesmo de adulto, de você encarar a realidade, de não ficar no mundo da fantasia achando que é só postar e todo mundo vai curtir, compartilhar isso e aquilo, tá? Então analise as suas métricas para que você possa sempre aperfeiçoar e não ficar surtando pelo que não deu certo. Não deu certo? Corrige, melhora, testa de outro jeito. Não deu certo em texto? Tenta em formato de vídeo. Não deu certo em vídeo? Tenta em formato de texto, beleza? Segunda coisa para não esquecer: alinhamento de expectativa. Muitas vezes você tem um objetivo, né? E aí o objetivo são 10 mil seguidores para você poder ter, ou sei lá quantos likes por foto. E aí às vezes você não tá atingindo essa meta, né? Só que muitas vezes a gente tem um objetivo e a gente esquece que para chegar lá a gente tem pequenos passos até lá, né? Então é um caminho, é uma trajetória, não é fazer para ter resultado, é fazer até ter resultado. Então talvez hoje você conseguiu 10 seguidores, ótimo, foca nessas 10 pessoas, tá? Continua produzindo, daqui a pouco vão ser 50, 100, só que você não vai sair de 0 a 100 em um dia. E aí às vezes eu recebo umas mensagens assim que eu falo, cara, é curtir o caminho também, né? Não só chegar naquele objetivo, até porque quando você chegar naquele objetivo, você já tá estressado, você não curtiu, você acha que não valeu a pena. Não, cara, curte o processo, tá? Então alinhe as suas expectativas. Você tem uma meta grande? Ótimo, maravilha, isso é importante também. Mas não fica triste porque você quer 5 mil seguidores e só conseguiu 1.000. Pô, gente, são 1.000, né? Se você não valorizar essas 1.000 pessoas, essas aqui não vão querer continuar te acompanhando e você vai perder muito mais do que ganhar, porque elas também não vão estar compartilhando, não tá interagindo, não tá indicando para ninguém. Então cuida de cada uma pessoa, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo também sobre a questão assim de audiência, né? Ai, mas só 30 pessoas assistiram os meus stories. Gente, são 30 pessoas prestando atenção no que você tem para dizer. Se 30 pessoas chegassem na tua casa agora querendo te contratar, você não ia ficar feliz? Ia. Então cuida dessas 30 pessoas. Ah, mas só tem 200. Gente, 200 pessoas enchem um auditório. Ah, mas só 1.500. Gente, 1.500 pessoas é um show, né? Uma apresentação, um teatro, tá? Então, para de ficar menosprezando. A gente sempre fica comparando os nossos números, né? E aí, esse é o terceiro ponto que eu não quero que você esqueça. Para você não ficar se comparando. Você tem sim que pegar referência, tem que pesquisar, tem que isso, tem que aquilo. Mas não é para você se colocar num patamar de, ah, eu não sou bom o suficiente, ah, eu nunca vou chegar nesse nível, ah, eu isso, eu aquilo. Até porque, como a gente já falou, o teu cliente não está acompanhando, talvez, você e todas as outras pessoas que você acompanha, né? Então, você está se diminuindo à toa. Continua fazendo, tem espaço para todo mundo. Você pode vir com ideias autênticas conforme você vai executando, né? Conforme você vai colocando ali a sua cabeça para pensar, vai desenvolvendo a sua criatividade. Então, não se desmotiva só porque, ah, já tem mais gente fazendo isso há muito mais tempo do que eu. Não fica só olhando para os profissionais de fotografia. Amplia o seu leque. E seja adulto, dono da tua própria empresa, de não ficar, ai, mas fulano isso, fulano aquilo, tá? Concentra na tua empresa. Usa essa energia que você tá ali, pegando para se culpar ou para se comparar e foca no que você pode fazer de diferente e de melhor para o seu cliente, tá? Eu tenho certeza que a produção de conteúdo vai te ajudar muito a melhorar os seus resultados e eu quero sempre saber o que você está conquistando conforme você aplica o que aprende aqui. Tá bom? Espero de verdade que essa aula tenha feito muito sentido para você e lembra de não ficar com essas anotações só no papel. Executa, porque é isso que vai trazer os seus resultados de verdade. Show? Então, beleza, beijo e até a próxima.